Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidá-lo a meditar a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e sou eu quem vou ajudar você nesta meditação. O que é meditação? É você verdadeiramente conhecer a Palavra de Deus, mas não somente conhecer. Você precisa ruminar. Precisa chegar e tirar o suco mesmo, né? Aquele alimento que está lá na Palavra de Deus, para que aquilo chegue até o seu coração e mude a sua vida. O Evangelho deste domingo é a continuação do Evangelho do domingo passado. E Jesus, de uma certa maneira, neste Evangelho, termina ensinando aquilo que foi a última frase do Evangelho do domingo passado. Ele terminou no domingo passado dizendo assim que quem acolhe uma destas criancinhas, né, é a mim que acolhe e acolhe aquele que me enviou. Jesus pegou a criança e colocou ali no meio dos discípulos, dizendo, olha, vocês acolhem estas criancinhas, acolhem a mim, acolhem a Deus. O Evangelho desse domingo, depois de uma controvérsia lá de Jesus com São João, que estava tendo ciúmes, né? Ele repete mais ou menos a mesma coisa no versículo 41, quando ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então é a mesma coisa que ele falou com relação às criancinhas, ou seja, você faz um bem para uma pessoa dando um copo d'água, você está dando para Jesus, né? E vai ter uma recompensa. É aquilo que Jesus ensina no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 25, da parábola do bom pastor que é juiz no fim dos tempos e vem para julgar as ovelhas, né, e os cabritos. Quando fizestes isto, é a mim que o fizestes. Né? Então, Jesus aqui está ensinando que quando a gente faz o bem aos pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo. Mas quem são esses pequeninos na prática? Bom, a gente pode interpretar de várias maneiras. Né? Você pode pensar, eu vou fazer o bem para um pobre, lá o mendigo que passa na minha rua, etc, etc. Mas Jesus também tem em vista um pequenino bem específico. Olha o que ele diz no versículo seguinte, 42. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, ele está falando de católicos, de pessoas que têm fé, que são membros da igreja, mas que ainda são pequeninos. Veja, aqui vamos olhar para esse tipo de pessoa. Quem que são esses pequeninos que creem? Bom, aqui nós podemos distribuir assim a humanidade, né, em três tipos de pessoas. Eu posso enxergar o seguinte: Jesus está preocupado em não escandalizar os pequeninos. Quem é que se escandaliza? Tem três tipos de pessoas na humanidade. Um são os grandes pecadores. Quem são os pecadores? Pecadores são as pessoas que não têm fé, que não querem saber, que não põem os pés na igreja, que estão no pecado, né? Revoltados contra Deus, abraçaram o pecado como um projeto de vida, ponto e acabou. Estas pessoas, elas não se escandalizam. Né? Não tem como você pegar uma pessoa que, sei lá, vive na prostituição, no sexo desregrado, não sei o que, etc, tal, e você escandalizá-la com alguma coisa contra a pureza. Ela não vai se escandalizar, porque ela já vive na sujeira. Né? Não está nem aí. Tem também um outro tipo de pessoa. Esses estão falando dos grandes pecadores, foi o primeiro tipo. O segundo tipo são os santos. Né? Os santos de Deus. Quem que são os santos? Os santos são aqueles que já estão firmes na fé. Aquelas pessoas que já estão com a fé comprovada e, no fundo, elas não dependem muito do ambiente em que vivem. Elas já aprenderam a nadar contra a correnteza. São pessoas que são grandes árvores, né? Com a raiz profunda, né? Aquela casa construída sobre a rocha mesmo, aquele negócio firme. Então, vem o vento, tempestade, seja o que for, a casa não cai. A casa não cai. Ou seja, são as pessoas comprovadas na fé. Também aqui nós temos um tipo de pessoa que não se escandaliza. Ou seja, um santo, verdadeiramente santo, comprovado na fé, quando ele tem pessoas que convidam para o pecado, que puxam para o pecado, eles não vão seguir isso daí. Por quê? Porque já estão bem firmes em Deus. Então, sobra uma terceira categoria de pessoa, que são as pessoas escandalizáveis, né? Ou seja, o que é que é skandalon em grego? Skandalon quer dizer uma pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço quer dizer o seguinte: a pessoa, esse pequenino que crê, do versículo 42, que Jesus está se referindo aqui, são as pessoas que já se converteram ou estão em processo de conversão. Elas têm fé, mas são plantinhas frágeis. Não dá para você largar a plantinha lá fora, na intempérie. Você tem que colocá-la dentro de uma estufa protegida, né? Ou então colocá-la com uma hastezinha ali do lado para apoiar, né? Porque a pessoa ainda não se firmou na fé, ela está crescendo espiritualmente, não é? E quem é esta terceira categoria de pessoa? Vamos dizer bem claro? Somos nós, ou seja, nós não somos grandes santos, né? Você está me ouvindo aqui, então, estou supondo, né, que você não vive uma vida de super pecado, etc e tal, isso e aquilo. Mas você também não vem me dizer que você é tão confirmado na fé, né, que você vai ficar presunçoso e dizer, ah, nada me abala, pode vir o que quiser, etc e tal, porque eu não caio de jeito nenhum. Menos, né? Menos. Vamos ser menos presunçoso. Vamos, né, colocar a barba de molho, porque o negócio não é bem assim. Você pode, sim, se escandalizar. E o que é escandalizar aqui no caso, concretamente? Tá? Veja, aqui você tem que ver que existem ocasiões de pecado. O que é uma ocasião de pecado? A ocasião de pecado é o seguinte: você, no ambiente em que você vive, você tem amizades que podem puxar você para o pecado. Você tem algumas coisas que você faz, tipo visitar o Instagram, Facebook, suas listas de WhatsApp. Essas são ocasiões de pecado, né? No seu emprego, muitas vezes, para manter o seu emprego, ficar de boa com a turma, entendeu? Você é levado, às vezes, por respeito humano, a se submeter a ocasiões de pecado. E assim por diante. Ou seja, você tem fé em Jesus Cristo? Tem. Você quer pecar? Não. Mas você vive num ambiente, você vive com amizades, você vive numa situação em que facilmente você é puxado para o pecado. Então, é isso que a gente, na teologia moral clássica, chama de ocasionários. Quem que é o pecador ocasionário? O pecador ocasionário é aquele que tem situações externas que, para ele, são constantes ocasiões de pecado. E aí nós temos que dar um jeito. Temos que dar um jeito para a pessoa não cair, para a pessoa não se escandalizar, para a pessoa não estar o tempo todo recaindo em pecados. Você vai ver ali qual é a situação dela. A situação dela é que ela não está tendo força, ela não está tendo coragem, ela não está tendo decisão para romper com as ocasiões de pecado. Veja, eu quero que você entenda uma coisa. Eu poderia estar analisando outras coisas, os seus vícios, os seus maus hábitos, as suas paixões pessoais, entendeu? Eu não estou aqui analisando as situações, os perigos de pecado que estão dentro de você, tá? Ah, você tem uma tendência para o alcoolismo. Isso é seu. Ah, você tem um vício de pornografia que já ficou arraigado no seu cérebro. Bom, isso é seu, né? Eu não estou analisando isso. Isso existe. A gente tem que enfrentar isso também. Mas a gente fala disso outro dia. Eu estou falando aqui de coisas externas a você. Ocasiões de pecado externos. Ou seja, são perigos de pecado que são externos. Está no seu ambiente, nas suas circunstâncias. Isto é que é uma ocasião, né? Isso aqui é uma ocasião de pecado. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Ó, está tendo ocasião de pecado? O que você vai fazer? Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. Tá? Isso aqui é uma metáfora, não é para você cortar a sua mão. É que aqui Jesus está olhando as ocasiões externas. Se você tivesse, se o que está levando você para um pecado fosse uma coisa interna, não dava para você cortar. Tá? Então você tem que resolver a história de hábitos, desordens, etc, etc, de outra maneira. É outra maneira para você lidar com a coisa, tá bom? E qual é a outra maneira? É que você vai ter que enxergar com a sua inteligência e fortalecer a sua vontade para saber lidar com aquilo lá. Mas não, vamos concentrar aqui numa coisa, uma tarefinha só, tá? Uma tarefa de cada vez. Depois, outro dia, a gente faz uma homilia para você saber como que você vai lidar com as coisas que estão dentro de você. O fato é o seguinte, na experiência que eu tenho de confessionário, o maior drama das pessoas que caem repetidamente nos mesmos pecados não é tanto o problema interior. O negócio está fora mesmo. O cara não quer mudar o estilo de vida, não quer tirar coisas externas que precisam mudar. Ele não quer sair do bendito do Instagram. Ele não quer sair daquela lista de WhatsApp que manda pornografia constantemente. Ele não quer sair daquela rodinha de amigos que está toda hora convidando. Ah, vamos tomar um chope ali, etc e tal. Nada demais no chope, mas os caras sentam. E aí só tem conversa escandalosa que leva para o pecado. Aí, bebeu um pouquinho, aí já convida para prostituição, para adultério. Aí, bebeu um pouquinho, não, mas agora não quer fumar essa droga aqui. Aí começa uma conversinha de índole sexual, dizendo coisas impuras. Quer dizer, essas coisas não estão dentro de você. Essas coisas estão no ambiente que você vive. E você não quer cortar. Sabe por quê? Porque dói. E Jesus aqui está fazendo a comparação, né, com o cortar uma mão. Com cortar um pé. Como arrancar um olho. São coisas dolorosas. Não é para você cortar sua mão de verdade. Não é para você cortar seu pé e arrancar seu olho. Mas Jesus está dizendo, olha, tem coisas que você pode perder nessa vida, que você vai perder dolorosamente. Sim, romper com certas amizades, gente, às vezes é mais doloroso que arrancar uma mão. Romper com certos hábitos, certos ambientes de pecado, tipo, romper com... Ah, você tem lá 1.000 seguidores no Instagram. Aí você vai sair. Não, mas eu levei tanto tempo para conquistar tanta gente, não sei o quê. Tem gente que tem dificuldade de romper com isso aí. Mas acontece que Jesus está dizendo, se isso te leva a pecar, corta. Por quê? Porque é melhor você entrar na vida eterna, no reino dos céus, sem uma das mãos, do que tendo as duas e ir para o inferno. Os santos padres interpretam isso com muita clareza. Se você está achando que é uma interpretação do padre Paulo, né? Não é. Você pega, se você for lá na Catena Áurea, os santos padres interpretam assim, São Beda, o venerável, ele diz com toda clareza, olha, se você tem um amigo que leva você a pecar, é melhor você ir para o céu sem esse amigo do que ir para o inferno com ele. Mais claro do que isso, é só desenhar para você, né? Então, ah, mas é meu amigo desde a minha adolescência, etc e tal. Pois é. Eu não estou querendo que você perca amizades. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu quero que você note que talvez essa amizade não seja uma verdadeira amizade. Por quê? Porque você mudou. Você se converteu, você agora é de Cristo. E o que é que define uma amizade? As pessoas têm uma ideia de amizade, às vezes um negócio meio romântico, né? O que é amizade? Ai, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu gosto dele, ele gosta de mim. Não, para com isso, isso não é amizade, não é a essência da amizade. A essência da amizade é querer as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Você tem que ter o coração no mesmo lugar. É essencial numa amizade a concórdia. Se você quer as mesmas coisas, idem vole. E se você rejeita as mesmas coisas, idem nolle. Então, ali você já começou bem uma amizade. A amizade está bem fundada. Porque vocês têm o coração no mesmo lugar. É aquilo que a gente chama de concórdia. Cor é coração. Concórdia quer dizer o coração está no mesmo lugar. Com coração. Então, os amigos olham juntos na mesma direção. Você não precisa, às vezes, nem conviver muito com esses amigos. Veja, eu tenho 53 anos de idade, vou fazer 54, 29 anos de padre. Devo dizer para vocês, os meus melhores amigos são pessoas com as quais eu não tenho muita convivência. Mas eu reencontro essas pessoas, né? Sei lá, depois de... Estou exagerando aqui. Depois de 10 anos sem a gente se ver, parece que não passou 10 anos, passou 10 minutos. Porque nós amamos as mesmas coisas. O coração está no mesmo lugar. A gente retoma aquela amizade, não é? Sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque amamos as mesmas coisas. Não é? Então, isto é o fundamento da amizade. Agora, é claro que se vocês têm o coração no mesmo lugar, então você quer também estar junto com a pessoa, você quer se encontrar com a pessoa, você quer falar com a pessoa, isso é natural. Você quer o bem da pessoa, você quer se unir a ela, né? Santo Agostinho, no seu livro De Trinitate, né, ele descreve o que acontece no coração dele quando ele ouve falar que tem um homem de Deus, né, que tem um santo. Ele diz assim, Quando eu ouso falar que existe, que fulano de tal mora em tal lugar e é santo, eu quero estar com ele, eu quero ir lá falar com ele, eu quero conhecê-lo. Porque é uma pessoa que ama a Deus. Ou seja, Santo Agostinho nem conhece o cara direito, mas ele sabe que tem o coração no mesmo lugar. Então já somos amigos. Não tivemos nem tempo de convívio. Mas já está com o coração no mesmo lugar. Então, eu estou gastando esse tempo aqui para que você avalie suas amizades. No tempo que você gostava de pecado, né? Gostava de coisas ruins, aí você tinha seus amigos. Agora, de repente, você conheceu Cristo. Você fez uma opção por Cristo. Você ama Jesus. Você ama as coisas de Jesus, as coisas do céu, e você quer ir para o céu. Como é que você quer agora manter concórdia com pessoas que o que querem é a cerveja, o sexo desregrado, a vida mundana, é dinheiro, é fama, é não sei o quê, e futilidades? Você não entende que quando você fez sua opção por Cristo, alguma coisa se rompeu naquelas antigas amizades? O que é que rompeu? Você perdeu a concórdia. O coração não está mais no mesmo lugar. Então não adianta você querer agora ficar sustentando um negócio que não perdeu o fundamento. Então coragem. Não estou dizendo para você ir lá e xingar as pessoas, ser inimigo delas. É certo? Não, trate bem. Tá? Seja cortês, porque você pode um dia pescar essa pessoa para Cristo também, elas podem mudar, mas não se iluda, não dá mais para você viver o que você vivia antes, não dá mais para você ficar na roda de cerveja, não dá mais para você sair com suas amigas, para as futilidades, para falar de coisas absurdas. Fofoca, maledicência, impureza. Por quê? Porque não tem mais concórdia. Então, ai, padre, mas eu vou perder todos os meus amigos, todas as minhas amigas, etc, etc. Faça novos amigos, novas amigas. Encontre. Qual é o critério? É você encontrar pessoas que amam as mesmas coisas. Vá atrás de pessoas que amam as mesmas coisas. Né? Um cristão não é sozinho. Procure. Procure pessoas que amam as mesmas coisas. Mas esse é o critério. O critério é a concórdia. Então, vamos lá. É doloroso. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa, mas quando você se converte, é um processo de um transplante de uma árvore. Você está arrancando a árvore de um ambiente e colocando essa árvore num outro ambiente. No início, a adaptação dessa árvore no novo ambiente é difícil. Você tem que escorar a árvore, você tem que regá-la, você tem que pôr adubo, né, para ela pegar direito lá no lugar, naquele novo terreno. Quando você se converte, de uma certa maneira, você perde os seus antigos amigos. Mas paga o preço, não tem problema. Vamos em frente. Vai doer? Ai, padre, vai doer, eu não vou aguentar. Aguenta. Cristo está aí para te dar a força, né? É melhor entrar no reino dos céus sem esses amigos do que ir junto com eles para o inferno. Esse é o recado do evangelho desse domingo, que, digamos assim, é uma mensagem que é uma boa nova para você. Olha, não tenha medo. Não é que você está com medo de perder essas amizades, mas elas não são amizades verdadeiras. Porque vocês não querem as mesmas coisas e não odeiam as mesmas coisas. Procure agora as amizades onde tem concórdia. O mesmo querer, o mesmo amor, coração no mesmo lugar. E aí, pronto. Você está fugindo das ocasiões de pecado, que são as más amizades, né? E aí você vai conseguir. Então, para com esses milhares de seguidores do Instagram que só são para você ocasião de pecado. Para com essas conversas, essas rodas de amigos, essas coisas que são ocasião de pecado. Procure construir a casa na rocha firme. E estas amizades, que são amizades verdadeiras, porque tem o coração em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe suas amizades verdadeiras e fundadas em Cristo Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.